E a quarta-feira foi de realização de lucros para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. O mercado veio trabalhando com alguns ganhos no início dessa semana, mas hoje perdeu um pouquinho mais de fôlego e esse assunto para a gente tratar agora no nosso fechamento de mercado. A gente que vai receber o Shao Hui, ele que é da Stack Securities, ele que é Head de Inteligência de Mercados da Stack Securities. Shao, boa tarde para você, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer receber você mais uma vez, só que hoje para falarmos de Chicago em baixa novamente. Não é isso? Seja bem-vindo, boa tarde.
Olá, Carla. Olá, ouvintes. Boa tarde a todos.
Tchau, de fato, né? Tivemos um fechamento negativo para as cotações em Chicago hoje. Foi só um movimento de correção de realização de lucros ou tem alguns fatores ainda pesando sobre os preços da soja por lá?
Vamos lá, Carla. A gente teve semana passada o ASI, então que o mercado, para surpresa de muita gente, inclusive a nós aqui da Stag, com o yield de 53,5%. E a demanda ainda em aberto, o mercado acabou fechando em alta. No início da semana teve a questão do óleo de soja também, com rumores de que na semana que vem, Carla, vai ter um anúncio do EPA sobre a questão toda dos mandatos com relação às pequenas empresas. Então, uma possibilidade que está sendo aventada, que vai ser anunciada na semana que vem, é de que, ok, você dá isenções aos pequenos produtores, né, esmagadoras de óleo. Só que quem vai pagar essa conta, a princípio, são os grandes. Então, haveria uma demanda, ainda assim, pelo óleo de soja, por conta dessa solução, meio termo, por assim dizer, que o EPA pode trazer. Mas, de novo, não, foi só um rumor, vamos esperar, porque, de qualquer modo, o mercado começou a traduzir também, cara, um possível efeito de que as cortes podem dizer para o EPA que não é válido essa. Esse tipo de decisão, que não é a jurisdição deles. Então, o mercado de óleo de soja vive aí uma boa volatilidade nos últimos meses, provavelmente continue a ter essa volatilidade nas próximas semanas, enquanto não houver essa decisão. Mas o fato é que, realmente, quando a gente chegou nos 56, 57, hoje parece não ser um cenário provável, porque a demanda tende a ser menor, logo os mercados se ajustaram, ok, para um nível mais baixo. E a soja. Então, perdeu também o suporte do óleo e do ASI, e agora o que o mercado realmente acaba tendo um sentimento de que, ok, o lado da demanda é mais importante, o lado da oferta, a área já é sabida, que não vai ter grandes mudanças mais a partir de agora. O yield pode ter, sim, algumas revisões para baixo nos próximos relatórios, mas o que realmente o mercado tem uma ansiedade e uma grande certeza, Carla, é a questão da história da China, que continua não comprando soja americana e já está levando a uma fadiga, porque essa semana a gente teve novamente reuniões entre americanos e os chineses lá em Madrid, eram para conversa sobre a questão do TikTok e outros assuntos, não foi abordada a questão da soja. O Trump vai, parece, ligar para o Xi Jinping na sexta-feira, mas o mercado já não tem mais esperança no momento de que nessa ligação, seja abordada a questão da soja. Então, tem uma fadiga momentânea, ok? E a pergunta que a gente vem se, né, conversando aqui já há algumas semanas, cara, é quando é que o mercado vai desistir com relação, ok, a China vem, compra volumes grandes dos Estados Unidos e faça com que realmente os estoques americanos fiquem apertados e o Chicago sustentado para cima, ok? Então, continua com essa narrativa. Ok, o supply side lá da oferta está ficando cada vez mais conhecida a partir do ano de setembro. Nos próximos relatórios a gente tem já mais uma definições da questão do yield, ok? E lá da demanda, provavelmente, a nossa visão é que também está chegando no final da ampulheta, porque quando houver reunião entre Trump e Xi Jinping cara a cara ali em outubro, meados de outubro, na Coreia do Sul, é provável que a China já tenha comprado toda a soja de novembro, em torno de 6 milhões e meio, ok? 4,5 é o que a gente projeta para dezembro e pode ser que ela compre até uma parte já até lá. Sobraria, então, meados de novembro, de dezembro para janeiro de compra de soja americana. Já está falando de 4 a 6 milhões de toneladas, Carla. Então, realmente, a polieta, o tempo está se esgotando e a pergunta é se o mercado vai existir até o final de setembro, realmente vai esperar uma cartada final no encontro entre Xi Jinping ou Trump, ou se a mente vai ter alguma outra esperança ou o mercado começa a reagir antes? Como é que tem acontecido gradativamente que Chicago tem caído aos poucos, tá?
É exatamente isso que eu tenho percebido, Shaw, que não é uma queda tão drástica. Essas quedas, quando elas se apresentam de forma mais intensa entre as cotações de Chicago, elas são muito pontuais, mas todo dia o mercado vai perdendo um pouquinho de força. É isso que acaba preocupando mais até do que uma queda mais brusca, que seja somente pontual e o mercado depois volta a se restabelecer. Essa queda contínua, né? Ou essa queda pequena, mas contínua, acaba preocupando mais, Tchau.
Sim, porque acabar sinalizando que parte do mercado, ou né, boa parte do mercado gradativamente, vai realmente se considerando um cenário em que, ok, não é as cotações que o SDA está plugando, logo, qual que é mais sério, ou mais provável? É menor, tá? Mas quanto menor? Então, semanalmente, nas cotações semanais, nas vendas semanais, que são divulgadas às quintas, Carla, de novo, era para a China ter comprado já 800, 700 mil com base no passado. E a nossa cenário que a gente fez, cara, foi o seguinte: a gente deixou zerado o que a China compra até final de setembro, ok? Normalmente, que é entre 800 e 1 milhão de toneladas semanais. E a gente manteve o delta de compras de outros países. Europa está comprando bastante, México. E o que a gente chegou de conclusão é que a queda interanual de exportações ficaria em 10 milhões de toneladas até final ou início de outubro, só por conta das compras chinesas, falta de compras chinesas no mês de setembro, tá, cara? Então, é possível que se o mercado, até final de setembro, realmente não tiver mais nenhuma expectativa de que a reunião de outubro possa ter uma definição, a gente vai tendo essa relativa queda, né, dos preços. Os fundos, né, estão aí em cima do muro, faz todo sentido, mas se os fundos realmente entenderem que a China não tem condições ou não vai comprar a soja americana, é provável que eles entrem short e aí acabe o que você falou agora, né? Intensificando a queda ao longo de outubro até novembro dos preços, Carla, e aí realmente a gente pode ser que seja a tacada final dos preços já terem uma definição, tá? Que não é mais tão autista, mas sim machista, tá?
E a minha preocupação não, né? Mas a preocupação do mercado, eu imagino que seja justamente essa, né, Shaw? Esse entendimento entre China e Estados Unidos. E aos poucos, essa janela para a China comprar uma soja mais competitiva dos americanos do que do Brasil, ela vai se estreitando, uma vez que o nosso plantio, embora ainda precisando tomar um pouco mais de ritmo, ele vai acontecendo e a gente pode já ter soja da safra nova nos próximos meses, né, Shaw? Que volta a ser bastante competitiva para os chineses e eles não precisem olhar com tanta necessidade e rapidez para a soja dos Estados Unidos.
Sim, e é um ponto importante ressaltar aqui, cara, para os ouvintes, é que mesmo que o prêmio brasileiro esteja em 180, 190 hoje no Porto para novembro, e os Estados Unidos está em torno de 70, 80 para dezembro, novembro, quando você coloca uma taxa de importação chinesa para a soja americana em torno de 23%, Carla, na verdade a soja brasileira é mais competitiva, ok? Então, o que acontece hoje é, por conta dessa relação, né, conflituosa entre a China e os Estados Unidos e com as taxas de importações de ambos países elevados para os produtos, né, a percepção é que realmente o base brasileiro está em torno de 100 centos por bushel mais alto, mas quando você coloca o imposto de importação para a soja americana na China, o Brasil fica até mais competitivo, ok? Então,
Sim.
se não houver uma queda dos dois lados sobre a questão da tarifação, e aí há N interpretações de que tem a questão da fentanil, né? A gente teve a questão da Nvidia hoje, que a China, né, anunciou oficialmente para as empresas deixarem de comprar os chips da empresa americana. Então, são sinais que também o mercado olha e fala: poxa vida, continua aí o embate entre as duas economias, né? Por fora, formalmente, a princípio dizem que está tudo bem, mas no nos detalhes o que está, né, acontecendo são, né, pequenas ações ainda que mostram conflito entre os países. Então, Carla, se realmente o plantio começar de forma adequada, o tempo precisa vir daqui a 2 semanas para isso acontecer, realmente a janela vai se fechar no final de novembro já. E aí, realmente, é que nem a gente falou agora há pouco, é a questão dos fundos abrirem mão e, né, entrar em short, e pode ser que o preço, né, caia muito mais rápido. E a depender de quanto o mercado estimar, Carla, de que a China não vai comprar ou vai comprar, pode ser que Chicago possa vir para baixo de 1.000 centos por bushel. Então, exemplificando, se a China comprar 7 milhões dos Estados Unidos, a nossa simulação mostra que os estoques americanos vão ficar em torno de 450 milhões de bushels, ok? Que é bastante alto em relação aos atuais 300 que eles colocam no S&D. Então, existe tempo, sim, para o mercado reespecificar os estoques finais e os estoques to use, tá? Nas próximas 4 semanas, as 4 até 6 semanas. Então, se você aliar a questão do plantio, que vai começar daqui mais forte, a partir daqui 2 semanas, com essa questão da China, realmente não comprando e comprando menos, a nossa visão é que a gente começa a falar daqui a algumas semanas de um preço provavelmente não impossível abaixo dos 1.000, tá, cara?
E isso, Chau, como é que vai chegando para o produtor brasileiro? Como é que ele entende essa movimentação e, mais do que isso, como se protege diante dela, embora a nossa comercialização, principalmente da safra nova, principalmente não da safra nova, né? Porque na soja disponível a gente vai caminhando bem com novos negócios. Mas a soja da
Isso.
safra nova traz uma preocupação maior porque ela está com o farmer selling atrasado, né?
Sim, o ponto, qual que é o. A gente conversou na última, nessa última conversa, que o base seria um fator para manter o valor do interior sustentado. Mas o que está acontecendo ao nosso ver, cara, é o seguinte: você realmente tem o Chicago caindo e o câmbio nem se fala, se apreciando aí
Sim.
abaixo de 5,30. E o câmbio, perdão, o prêmio seria um vetor de poder suportar os prêmios anterior. Só que não é isso que está acontecendo. Ele realmente, em vez de subir para os 200, 210, e a gente está comparando com o replacement, né? Em termos
Sim.
de 250 cents por bushel, essa diferença não teve o catch-up, porque qual que é a nossa visão? Ok, você tem o produtor vendendo menos por conta do Chicago menor, do câmbio apreciado, e os prêmios não estão subindo conforme seria o normal, né? O que está acontecendo na nossa visão é, existe um limbo hoje, Carla, em que, como a China também está comprando da mão para a boca, você tem poucos compradores, poucos vendedores, então é um mercado bastante líquido, sem grandes direções, ok? Então, esse mercado em que nem a demanda e a oferta estão tão ativos, nossa visão é o que explica os prêmios não estarem, né, subindo conforme se esperaria, com o Chicago caindo e o real se apreciando, ok? Então, enquanto, ok, o produtor pode atualmente, né, estar no modo de espera para oportunidades melhores, como teve na sexta-feira com o Wazi, mas o basicamente o que está acontecendo é a China está comprando, né, da mão para a boca. Isso está fazendo com que o mercado fique bastante ilíquido e incerto, e você fica sem adicionar de preço. Então, se a se manter esse tipo de comportamento de ambos os lados, tá? Se ficar continuar caindo, posso que tenha uma apreciação do beijo, sim, mas o problema é que talvez não faça com que reaja o preço no interior sazonalmente, que seria normal nessa época do ano aqui, tá? Então, uma forma de proteger aqui, né, Carla, é realmente você tem instrumentos financeiros hoje, como puts, para poder se proteger, ok? De uma queda, possível queda do Chicago, né? Caso o câmbio, ou pelo menos os bens, não façam o trabalho de poder suportar os preços no interior,
Sim.
tá? Ou realmente o produtor, né, entenda que o momento, se a mente, daqui a 1 ou 2 semanas houver uma confiança de que a China vai deixar de comprar, o Chicago vai para baixo, vai ter um modo de compras da mão para a boca. Lembrando que a China está comprando da Argentina, ok? E é bom lembrar aqui também, Carla, para os ouvintes, que o argentino, o produtor, não está vendendo ainda, não é vendedor, mesmo com essa, toda essa depreciação do peso, porque o medo do produtor argentino é, se ele vender hoje, o câmbio amanhã, ou depois de amanhã, pode subir mais. Então seria uma perda para ele. Então o que está acontecendo é, nosso ver, é o produtor está esperando uma estabilização do câmbio, que subiu bastante. Hoje, de novo, subiu, tá? Então, a pergunta é, a partir do momento que estabilizar esse câmbio, que pode ser daqui, né, com uma melhor vislumbre das eleições de outubro na Argentina, o produtor argentino pode voltar às vendas, tanto do milho quanto para a soja, ok? E aí você pode também ter, então, mais um país ajudando a preencher as caixinhas da China. Então, a Argentina é um fator também bearish, a nosso ver, porque o câmbio hoje lá estimula as vendas, só não está sendo feito porque o produtor tem receio de poder perder, né, vender a um câmbio hoje que pode ser bem menor amanhã. Então, é outra preocupação que o nosso produtor aqui no Brasil tem que ficar de olho, que é a oferta lá. Você tem ainda 60, 40%, 35% da safra para ser vendida na Argentina, ok? De soja. Então, o nosso ver aqui é o produtor hoje, se ele se tiver confiança de que, ok, as informações estão convergindo para uma Argentina que começa a vender, a China realmente não vai vir com tanta força como foi na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Trade War, perdão, tá? Os bens não vão ter toda aquela força que houve no Primeiro Trade War. Acho que é uma decisão e vale a pena, sim, talvez vender aos preços de hoje, em comparação aos preços da safra nova, que você tem um inverso, né, em torno de 100, tá? A depender do qual mês que você vende, que é março, tem março, por exemplo, cara, você tem um
Sim.
inverso aí em torno de 100, tá? De 100 centos por bushel, que vale vender hoje em relação ao à safra nova. Então, você tem instrumentos financeiros como uma alternativa, você tem a possibilidade realmente de já travar alguns preços aos valores de hoje, ok? Ou realmente esperar e, né, ver se a China vem com mais força, mas não tem sido o caso, tá, cara?
Tá. Certo. E eu te perguntei isso, Charles, porque eu imagino que o produtor, nesse momento, ele esteja justamente tentando entender, né? Esse momento em que nós estamos do restante da nossa soja disponível, quanto a gente ainda tem para comercializar, uma nova safra começando com uma comercialização atrasada e essa demanda também um pouco incerta, embora muito concentrada aqui no Brasil, mas o futuro desse consumo, ele ainda é um pouco turvo para se observar e o mercado poder precificá-lo, tanto em Chicago quanto nos prêmios aqui no Brasil, né, Chau?
Sim, e um ponto que você comentou agora, que é importante, é como vai andar em conjunto o plantio, toda a questão do clima brasileiro também, né, para essa safra nova. Em geral, lá para dezembro, né, os bases começam a se for da safra nova começam a se formar de forma bem mais consolidada, tá? Então, onde quer chegar é, se a gente, o produtor, acompanhando o plantio, o clima, observar que realmente a safra do ano que vem tende a ser melhor do que essa, é possível que os prêmios do ano que vem possam cair mais, ok? Abre a boca maior entre a safra velha e a safra nova. Então, uma outra alternativa é realmente, a depender de como é que se evolui aí o plantio, o clima no Brasil, se realmente a gente perceber que volte uma safra boa, e os prêmios podem cair lá na frente da safra nova, ainda assim é uma outra oportunidade de poder segurar, entre aspas, um pouco a safra velha, tá? Para aproveitar essa inverso entre a safra velha e a safra nova, tá, Carla?
Sim. Charles, como é que hoje o cenário de mercado está para a nossa soja disponível, para a nossa safra velha? Que oportunidades o mercado ainda pode enxergar diante dessa demanda que ainda é muito presente pela nossa soja, principalmente para exportação e já trazendo alguma complicação para a nossa demanda interna?
Isso. Para exportação, parece que é o melhor caminho, cara, porque no mercado interno, por conta dessa baixa comercialização, os esmagadores estão tendo dificuldade, de, né, fazer o planejamento do final do ano e até do início de janeiro. Então, tem já as maduras pensando em se vai ter manutenção, parar de manutenção ou não, por conta do da situação. E o que acontece é, como o replacement tem subido ou ficado, né, um pouco mais caro, as margens de esmagamentos têm melhorado com a valorização dos prêmios de óleo e de farelo, só que o problema é que os prêmios de farelo, eles acabaram apreciando e hoje eles estão mais estáveis para uma certa relativa queda. Então, quem está fazendo um pouquinho o trabalho de manter o crush margin é o óleo, cara, na nossa visão. Então, enquanto o replacement ficar elevado, provavelmente o mercado interno não vai ser uma válvula de escape tão forte para o produtor, ok? Sobre a exportação no spot, que aí vem de novo, o problema do spot é que a China tem dado sinais de que não parece que vai vir com grande apetite. Então, uma oportunidade é realmente aos preços atuais, se o produtor tiver, né, condições, por que não fazer preço médio, né? Ok, se o preço, aproveita que o base está um pouco mais forte, o Chicago está nesses níveis, a China não passa, se não continuar vindo, pode cair mais o Chicago, o câmbio. E o câmbio é um ponto importante aqui, tá, Carla? Se o Banco Central hoje vier com um tom mais hawkish, vamos ver como é que vai ser o tom do resultado hoje, não é impossível a gente ver daqui a 2 semanas, 1 semana, 5,25, caso as próximas indicadores americanos mostrem que o FED possa ser tão dovish quanto foi hoje, tá? Então, o câmbio é muito difícil a gente ver um cenário hoje a 5,45, 5,50. O mercado retirou o prêmio da questão, por enquanto, da relação entre Estados Unidos e Brasil. Retirou o prêmio de risco que tinha com a questão da prisão da questão do julgamento do Bolsonaro, tá? Então, quando você alia esses termos de risco que o mercado incorporava e você tem essa questão da diferença de juros que está aumentando enquanto o Brasil deixa os juros a 15% e o Fed, a curva americana, começa a cair, então é difícil a gente ver um câmbio hoje com as formas que a gente tem se depreciando. Então, se puder ir para 5,20, 5,25, chegar ou cair, não é uma má ideia realmente o produtor fazer um preço médio, ok, cara, nesse spot em que a China deve permanecer comprando da mão para a boca.
Bom, assim fica uma orientação importantíssima para a nossa audiência que nos acompanha por aqui e que te acompanha sempre que você está conosco, viu? Tchau, quero muito te agradecer pela companhia e por essa análise muito amarrada para a gente entender justamente em que cenário de mercado está se desenvolvendo a nova safra brasileira. Acho que é esse o todo, toda a pergunta que o produtor se faz agora é justamente essa. Então, muito obrigada mais uma vez, meu amigo, por nos fazer companhia aqui no fechamento de mercado. É sempre um privilégio receber você. Obrigada.
Eu agradeço pelo convite, como sempre. Boa tarde a todo mundo, a
Boa
todos.
tarde, tchau. Um abraço para você, meu amigo. Até a
Tchau, tchau.
próxima. Tchau,
Abraço.
tchau.
Até a próxima.
Até. Bom, senhoras e senhores, fica essa reflexão. É muito interessante quando o Chau traz no final essas oportunidades que o mercado tem e é hora de capturá-las. Como é que é para fazer isso? Fazendo conta, fazendo gestão. Não é? Vou sair vendendo então, Carla. Não, calma um pouquinho. Como é que está o seu custo de produção? Está coberto? Aliás, sugiro que você revisite a entrevista do Gilberto Leal nesta manhã, hoje no Bom Dia Agronegócio. A gente falou muito sobre o Mato Grosso. O plantio por lá está ganhando tração, mas o produtor vai ter que fazer pelo menos 65 sacas por hectare para cobrir os custos. Aí é pegar essa análise do Gilberto, combinar com a análise do Chau, que é o seguinte: olhar para o que Chicago está observando agora, ainda confinado, mas perdendo um pouquinho de força todo dia, que preocupa mais do que ter uma queda brusca depois do mercado se recuperar, essa queda consistente, persistente dos preços, para ir capturando as oportunidades que o mercado lhe oferece, travar seus custos e fazer as melhores margens que você puder fazer. Carla, vão ser margens espetaculares? Não, vão ser margens apertadas. Mas aí é saber fazer o mercado trabalhar para você. Vamos ver como é que Chicago fechou nessa quarta-feira? Números na tela para você acompanhar. Nós temos então a soja fechando no vermelho, com perdas nos principais contratos de 5,5 a 6,25 pontos. Janeiro, 10,63 dólares por bushel. Março, 10,78. Maio, 10,91 dólares. E o julho, ainda acima dos 11 dólares, 11 dólares mais 1 cento por bushel nesta tarde de quarta-feira. Preços do milho agora. Milho fecha também com leves baixas, dezembro 4 dólares e 26, março 4 dólares e 44, maio 4 dólares e 54 e o julho 4 dólares e 60 centes por bushel. As baixas aqui variando entre 2,5 e 2,75. Preços do trigo agora. O trigo fecha com baixas entre 5,25 e 5,75. O dezembro vai a 5 dólares e 28, o março a 5 dólares e 46, o maio 5 dólares e 57, o julho 5 dólares e 67 centes por bushel. Fechamento negativo, portanto, para soja, milho e trigo. Quem recuou também foram os futuros do óleo, os futuros do farelo. Ah, sim, vamos ver os preços do milho na B3 também? Milho na B3, também fechando no vermelho. Novembro, perde 0,5%, vai a R$ 67,12 por saca. Janeiro, R$ 70,15, 0,4% de baixa. Março, de 26, R$ 73,20, queda de 0,7%. Maio, de 26, R$ 71,69, com uma baixa de 0,8%. Agora sim, rapidamente passando entre os derivados de soja, para vocês verem como terminaram os mercados, e vocês podem conferir essas cotações no noticiasagricolas.com.br de forma mais completinha, mas passando aqui por esses dois mercados que hoje não tiveram movimentação importante. Nós tivemos para o farelo baixas de pouco mais de 0,5% nos primeiros vencimentos, os mais alongados subiram, então hoje o farelo nessa volatilidade, campo misto. Agora o óleo de soja, minha gente, aí é perda de quase 3% entre os principais contratos, baixas de 2,7 a 2,8%. O outubro fecha com 51 centes mais 24 por libra e o dezembro, que é o contrato mais negociado agora, 51 centes mais 78 por libra peso. A decisão sobre as refinarias, sobre as processadoras nos Estados Unidos, ela está em evidência agora. O que subiu o mercado de óleo na segunda e terça devolveu nessa quarta-feira. Lembrando que o Federal Reserve trouxe a sua decisão sobre os juros americanos, cortou 25 pontos base ou 0,25%. E de fato trouxe o que o mercado esperava, o que o mercado já, inclusive, havia precificado. Tanto que o dólar hoje vai caminhando para terminar o dia bem próximo da estabilidade, R$ 5,30, uma pequeníssima alta de 0,05%. Reflexo dessa condição já esperada pelo mercado, sendo confirmada pelo Banco Central Norte-Americano na tarde de hoje. E no começo da noite, no final da tarde, no começo da noite, a gente tem a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, que, segundo os especialistas, deverá manter inalterada a Selic nesta quarta-feira. E assim a gente conclui este boletim. Você acompanha agora o Conexão USA, na sequência fechamento de mercado completo com Alexander Horta. É um instante só, a gente volta já aqui na TV Notícias Agrícolas.